Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Como que você está? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e nós estamos juntos aqui para curtirmos, escutarmos, enfim, refletirmos sobre esse que é o episódio número 685 do Notícias do Front, que está indo ao ar exatamente no meio do mês de julho. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema, vamos lá, interessante para você que tem boi para o segundo semestre. Janela de proteção segue aberta. Ok? Muito bem. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde, Reprodução e Identificação Animal, ProBIF, Otimiza, UPL, Sicoobi, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa, com o DDGS. Moçada, faz exatamente 30 dias que nós publicamos aqui. Você pode, imagino que deve ter escutado, o episódio número 682. O título era Está aberta a temporada de caça ao Red, né? A proteção das arrobas que você tem para vender na entre safra. Isso foi no dia 15 de junho. Como hoje, nesse final de semana, entre o dia 12 e o dia 14 de julho, esse episódio 685 está indo ao ar, nós estamos há 30 dias com essa janela de proteção aberta, moçada. E conforme a gente tinha imaginado e alertado aqui, lá naquele episódio, o número 682, a gente, a partir de meados de junho, e isso vem se intensificando, a gente observa que depois de muito tempo, uma oferta em queda começa a ser mais relevante, a dar mais as cartas do mercado. Então a gente tem observado preços em ascensão, a gente tem observado escalas mais baixas. O indicador de São Paulo, que chegou a perder o piso de 220, né, ele já fechou aí próximo a 227 nessa sexta-feira, tá certo? De modo que a referência Brasil já iniciou sua recuperação. E mais do que isso, né, não só a referência Brasil, vários estados a gente vê preços de arroba em alta desde meio de junho. Muito bem, esse padrão de oferta mais baixo, ele é irregular. Alguns estados têm isso mais de maneira mais proeminente, outros menos, mas ele, de maneira geral, está nas principais praças de pecuária do país, sem dúvida nenhuma. Bom, o que a gente tem observado? Desde o dia 15 de junho, a gente via uma possibilidade de proteção via através dos preços do mercado futuro, visto que os preços do mercado futuro para os meses de entre safra, nos níveis que estavam há mais ou menos 30 dias, sinalizavam uma possibilidade bastante boa de fixação de margem para a engorda confinada do segundo semestre. A gente vê aí, inclusive no fim dessa semana, relatos aí de arroba produzida de R$ 170 a R$ 210 nesse horizonte. Alguns até um pouquinho acima, talvez 215, 220, mas entre 170 e 210, 215, foi aonde nós tivemos informações de vários estados nas últimas semanas. Ora, se você tem uma arroba que está navegando entre os 243 e os 247 no outubro, beliscando 248 em alguns raros momentos mais raros, você tem uma margem que está superior a 2,5% para a engorda confinada. Você pode comprar um boi magro ou você ter recriado um bezerro e ter hoje um boi magro na mão. E esse custo de engorda na faixa aí de 170 a 215, olhando o mercado futuro, você tem aí margens aí de 2,5%, 3% ao mês, uma renda fixa muito gorda, né? Uma margem boa. Isso deixa algumas pessoas, como nós aqui, eu sou partidário disso, a gente não opera para buscar o preço maior preço do ano, a gente opera para buscar uma margem que seja condizente, né, com o nosso desejo. E esse 243 a 247 do boi outubro, ele tem encontrado, na maior parte dos casos, uma margem interessante. Então, isso tem se mantido há 30 dias. E é importante, nós aqui, nós optamos por exercer essa margem. Então, nós não temos, nesse momento, nenhuma arroba que nós vamos entregar no segundo semestre desprotegida. Então aquele anúncio, né, no episódio 682, de que estava aberta a temporada de caça ao Red, essa temporada de caça, essa janela ainda segue aberta, mas no nosso caso aqui nós já executamos a nossa proteção. E o que, que resta aqui para a gente raciocinar? Vamos lá. Quando a gente olha a curva futura tanto do milho quanto do boi, a gente vê que nos dois casos a gente tem ágio, ou seja, o mercado físico aí, por exemplo, CPEA dessa sexta-feira, dia 12, 56,70, ainda é relativamente mais alto do que os indicadores paralelos, né, que a gente tem. Mas quando você olha, por exemplo, o contrato futuro do milho para setembro a 58,40, e quando a gente olha o valor da arroba do Futura do boi para setembro também de 238,40, que foi o ajuste dessa sexta-feira, a gente vê uma relação de troca muito próxima de 4,1 sacas de milho por arroba, tá certo? Essa relação de troca, ela é maior, ela é 8% mais ou menos maior do que a relação de troca média da arroba com milho do primeiro semestre de 2024. Então, é uma melhora de quase, pouco menos de 10% na relação de troca, uma melhora consistente que pode incentivar, pode ser, sem dúvida nenhuma, um incentivo para que mais pessoas optem por confinar, por fazer uma engorda intensiva, ou que seja a pasto, mas com uma suplementação bastante intensiva. Outro fato que a gente chama atenção aqui é esse preço essa cotação do mercado futuro do boi outubro oscilando entre mínimo e máximo, vai 243 a 248, está formando meio que uma panela de pressão na análise gráfica, né? Se a gente observar, esse contrato rompeu 248, ele pode, sem dúvida nenhuma, andar mais e mais acima. E se ele não romper, ele já começa a flertar aí com o horizonte de 240 a 243. E essa janela tem se mantido. O boi outubro no mercado futuro da Bolsa não tem tido força para romper o 246, 247, mas também, por outro lado, não tem sido frouxo o suficiente para perder o piso de 243. Tem um fluxo de compra nessa ponta, né, nesse contrato. E é um momento muito decisivo, né? Um momento bastante decisivo, porque essa janela, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser rompida. Ou o boi vai perder esse fundo de 243, ou ele vai romper essa resistência do 246, 247. Tá certo? Então é outro aspecto que a gente chama muita atenção. Um outro ponto, terceiro, que eu posso citar aqui, esse ágio na curva, aí falando no caso do boi, ele tem que ser alimentado pelo aquecimento do mercado físico de São Paulo. O mercado físico de São Paulo está aquecendo, porém numa velocidade menor do que talvez seria interessante para manter essa curva fazendo mais quebras de resistência, subindo mais. Então, esse mercado futuro, ele sinaliza a expectativa dos players, então uma expectativa de alta para o segundo semestre, mas o mercado físico de São Paulo parece que está devendo um pouquinho, pelo menos em velocidade. Talvez a gente ainda veja, né, esse mercado ir mais para cima, mas isso está sendo necessário, isso por enquanto não tem ocorrido, para que esse 246, 247 seja rompido e o boi outubro possa chegar aí nos 250, que aí sim é o número mágico. Eu escutei de pessoas no Nordeste nos últimos dias, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, dizendo o 250, eu agrado demais dele, né? E a gente observa as praças estão ajudando com relação ao mercado físico. Por exemplo, nós já tivemos uma negociação, um preço de 225 em Goiás, né, que hoje talvez é um intervalo bem válido para São Paulo, né? São Paulo oscilando entre aí 223 a 230, nesse meio aí o indicador é 227, né, Agrobrasil 225 e um quebrado, Datagro 229 mais uns quebradinhos, Radar 225, CPEA 227 e 10. Então você vê que esse 225 de Goiás é praticamente o preço de São Paulo. Então as praças estão ajudando, mas o físico de São Paulo está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, tá certo? É importante dizer mais um ponto aqui, que a expectativa para os próximos 30 dias ou até mais um pouco é de uma piora da oferta, uma continuidade desse movimento de piora de oferta, né? Isso vai botando mais pressão ainda nessa panela. Outro ponto, quinto, que eu chamo atenção aqui, é interessante uma mudança, uma diferença entre as praças. Quando você olha São Paulo, a gente vê que é muito boi magro, boi, esses bois aí de 12 até 15 arrobas de outros estados foram deslocados para engorda em São Paulo. Tanto é verdade que tem grandes operações de boitel cheias para São Paulo, né? E o que abre e reforça a perspectiva que nós já estamos vendo aqui de um diferencial de base menor esse ano. Então, como eu citei o exemplo de Goiás agora há pouco, eu acho que isso faz sentido quando a gente pensa que houve um fluxo de deslocamento de gado magro para a matéria-prima do confinamento para São Paulo, matéria-prima da engorda intensiva, abastecendo os confinamentos de São Paulo e tornando a oferta de São Paulo lá para outubro, de setembro em diante, mais recheada do que acontece nas praças, e abre a perspectiva de a gente ver um diferencial de base bastante reduzido, possivelmente durante o segundo semestre, o que é positivo, né? Porque quem está usando a bolsa fora, em alguma praça fora do estado de São Paulo, vai ter essa proteção mais aderente com o seu mercado físico. Isso é muito bom. Isso, esse diferencial de base mais estreito, ele tem tudo a ver também com a questão da demanda das plantas chinas. Mais plantas habilitadas fora do estado de São Paulo levam a esse boi ser originado fora do estado de São Paulo, né? E, portanto, uma situação de firmeza nas praças até agora se mostrando mais proeminente do que a firmeza que existe, mas é menos proeminente na praça de São Paulo. A conclusão, diferencial de base mais estreito. Então, as fazendas fora de São Paulo que querem usar a bolsa têm nesse ano possivelmente uma situação mais favorável, né? Porque é como se as fazendas estivessem mais próximas da divisa do estado de São Paulo. Um sexto ponto aqui que eu coloco aqui, eu já disse, esse milho atingindo agora uma cotação mais baixa em função do safrinha, portanto, ainda mantém ágio na curva, porque os próximos meses estão com valores mais altos, né? Ágios até interessantes, né? Por exemplo, o novembro com janeiro O janeiro, muitas vezes, muito próximo de R$ 4,00 acima do preço do mercado, do preço do milho de janeiro no mercado futuro, R$ 4,00 acima do preço do milho de novembro. Isso me parece um pouco exagerado, né? Então, é outra coisa que nos chama atenção. Tem gente trabalhando com spread, né? Comprando um mês e vendendo outro, na expectativa que esse spread de milho se feche, né? E essa relação de troca com esse ágio na curva de milho acaba sendo positiva para toda a entre safra, como eu disse no começo desse texto, desse áudio, melhor dizendo, desse podcast. O sétimo ponto que eu chamo a atenção é em relação à demanda de carne. Mercado enxuto segue relativamente, mercado interno segue relativamente enxuto, inclusive com aumento de preços de atacado nessa semana, mesmo que nós estejamos atravessando meio de mês, que é, em tese, o período do mês da sazonalidade mais difícil para a gente ter repasse em carne, mas isso está acontecendo nesse mês. A exportação segue firme, com altos volumes, e como eu tive falando essa semana na China, né, com o frigorífico conseguiu já algumas semanas repassar aumentos de preço não muito grandes, mas importantes para manter a margem. É o que eu penso, que o frigorífico está lutando para manter a margem, que é muito boa, né? Como o boi reagiu um pouquinho, ele conseguiu repassar isso para o chinês, mas a notícia que eu tenho é que o chinês disse agora chega, né? Eu já absorvi alguma coisinha, mas eu não quero absorver mais. Isso é importante porque o frigorífico pode estar aí bem perto do limite de conseguir repassar mais aumento para o chinês. Eu gosto muito de tratar a relação de troca da tonelada de carne exportada em reais, né, com o preço da arroba. E essa relação de troca é de mais ou menos 94 a 95 arrobas o frigorífico conseguiria comprar no mercado interno brasileiro com o valor em reais de uma tonelada de carne exportada. Hoje, o frigorífico consegue, sem dúvida nenhuma, eu fiz essa parcial antes de ontem, 107 arrobas, ou seja, com a mesma tonelada de carne exportada, ele não consegue as 94, ele consegue 107, então está numa relação de troca muito boa. A margem da indústria exportadora brasileira está muito boa, né? Mais um ponto aqui que me chama atenção é que a margem do confinamento, não é só a margem de abate, os indicadores de margem de abate no mercado interno estão bem, esses indicadores de margem da exportação estão vindo muito, muito bons também, sinalizando margem do abate, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo, interessante. Tanto é verdade que as indústrias estão abatendo cheio e mesmo algumas indústrias dentro do estado de São Paulo que estão com escala longa querem e mantêm a vontade de comprar o boi, precifica esse boi, às vezes com 15 ou até um pouco mais dias de escala, ele é adquirido já com preço, né? O que sinaliza é de fato essa margem boa. E os frigoríficos mantêm a vontade de colocar o boi na escala, mesmo aqueles que estão, e são menos nesse momento, que estão com escala mais longa, né? E um outro ponto aqui, seguindo, voltando a falar um pouquinho da margem de confinamento, que está numa posição bastante interessante também, além da margem de abate, a gente vê uma arroba produzida de R$ 170 a R$ 210,00, um boi magro que tem disponibilidade e um ágio menor em relação ao boi gordo do que outrora, do que já houve, né? E a curva da bolsa com ágio. Então, a gente vê a perspectiva do físico, essa oferta do físico apertar mais ainda nos próximos 40 dias. E esse pacote desse ingrediente, boi magro com disponibilidade, um relativo pouco ágio, arroba produzida com margem, pensando no custo e pensando no que você pode travar na bolsa nesse momento, para outubro, por exemplo. Então a gente chega à conclusão que o mercado de outubro pode de fato estar muito incentivado, principalmente dentro de São Paulo, e aí as pessoas têm que tomar cuidado. a janela de proteção em aberto, ela pode se fechar. Eu não estou dizendo aqui que o mercado de outubro, o mercado futuro, não pode subir mais. Ele pode, sem dúvida nenhuma, a gente tem motivo para isso. Margem alta da operação de abate, exportação drenando muito, está tudo certo, ele pode ir mais e possivelmente deve ir mais, sem problema nenhum. Só que, de novo, é um momento da gente operar no mercado, principalmente pensando em proteção, em relação ao gatilho de margem, não em relação à esperança de acertar o maior preço do ano, né? E principalmente pensando na diferença de perspectiva de escala para o período de setembro em diante, principalmente outubro, de São Paulo frente a outros estados. E não tem jeito. Se o preço de São Paulo não for, a bolsa não vai andar, né? Então, o mercado físico, como eu disse há poucos instantes, de São Paulo precisa andar um pouco mais, né? E ele está andando menos do que a gente gostaria. De toda forma, quando você olha a curva da bolsa, né? A curva, ela é bastante positiva. Você vê o outubro, fechou 2,43 com 75 centavos. Quando você pensa aí com relação ao indicador do mercado físico de São Paulo, nós estamos falando um ágio aí acima de 15 reais, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você pensa aí o 2,46,20 de novembro menos o 2,27,10 do mercado físico atual, nós estamos falando em pouco menos de 20 reais, quase 19 reais de carrego para esse boi para entre safra. Isso chama muita atenção. Então, olho atento, né? A janela de proteção, como está aqui no título desse front, ainda está em aberto. A janela de proteção segue em aberto. E o número mágico, esse número de 250, eu tenho visto nos últimos anos uma recorrência da seguinte situação. O número que todo mundo quer, que é a menina dos olhos da maior parte das pessoas, ele acaba não chegando. Então, olho atento, a janela segue em aberto. Nós aqui já executamos por conta da margem, muito embora é bem possível que o mercado caminhe um pouco mais com a intensificação do aperto de oferta que deve vir nos próximos 40 dias, mas aí, meu amigo, aí é o seguinte, cada um tem a sua gestão de risco, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o risco que pode correr. Então, se você está vendo uma margem boa, o mercado te oferecendo, se você tem uma necessidade muito pequena de gestão de risco, pode ser que realmente valha a pena você seguir sem se proteger. Agora, se você tem uma necessidade de gestão de risco mais apurada, né, de repente vale a pena você olhar para a margem que está na mesa e executar pelo menos parcialmente essa margem. Nós aqui já executamos 100%. E se o mercado continuar a subir, nós vamos pegar essa alta pela nossa reposição que está 100% executada, mas também podendo defender isso através de estratégias na bolsa no mercado futuro. Mas nós não gostamos de deixar dinheiro na mesa e nós já executamos essa margem. É mais ou menos igual o piloto de avião. A pista tem 1.000 metros. O avião às vezes precisa de 500 metros para decolar. Mas não convém você deixar a pista sem aproveitar. Vai lá no primeiro metro da pista, coloca seu avião na cabeceira e acelera a partir dali o máximo. Você não pode deixar para trás pista, né? Assim como, na minha opinião, você não pode deixar dinheiro de margem na mesa se a sua necessidade de gestão de risco ela é apurada, como, por exemplo, é a minha. Eu não tenho um caminhão de dinheiro de outro negócio para trazer para a fazenda se esse negócio aqui der errado. Então eu preciso fazer essa proteção de maneira mais acurada. Cada um tem a sua. Tá tudo certo, o importante é fazer as coisas com consciência e dentro da sua estratégia, mesmo porque quem não tem estratégia, ou seja, quem não está com um garfo na mão, faz parte do cardápio. Um abraço, era essa a reflexão da semana, fiquem com Deus, esperamos nos encontrarmos aqui na próxima semana, agradeço a sua audiência, a sua paciência, fique com Deus. Nós devemos estar aqui, se Deus quiser, no próximo sábado. Até lá e vamos ver como é que se comporta a janela. E esse outubro está fazendo um movimento muito intrigante. Eu diria que nós estamos numa posição bastante decisiva no mercado nos próximos aí 20 a 40 dias. Até lá, moçada! Obrigado!